Saudações, querida Igreja do Senhor, queridos amigos, irmãos, e estamos muito felizes nessa noite pelo fato de entrarmos a esse lugar aqui. É um lugar reservado, um lugar diferente. Aqui, quando nós entramos, temos que entrar cautelosamente reverentes, porque o Senhor está nesse lugar. Não que Ele não esteja contigo por onde você ande, mas aqui é a adoração conjunta, comunitária, onde todos os adoradores se unem e se reúnem num lugar específico na presença do Senhor. E trazemos a Ele, em momentos como esse, um coração aberto para ser derramado diante dEle. Então é um momento muito bom, é um momento muito especial, muito esperado, porque neste momento o Senhor trabalha corações. Porque eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como foi tua semana, o que que você estava fazendo antes de vir para cá, na televisão, na internet, no futebol, num passatempo, num churrasco. E não tem nem ideia do que você fez a semana toda. Mas o Senhor esteve contigo todo dia, todo momento. E Ele espera que nesse momento em especial, você venha inteiro, corpo, espírito, alma, coração, prestar a Ele uma adoração e uma gratidão muito grande por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, por Ele ser quem Ele é, Deus. Como que você está? Qual é o estado do teu coração neste momento? A responsabilidade é muito grande para quem está à frente. Nós tivemos pela manhã hoje um encontro muito bonito com o Juliano, trouxe uma palavra muito especial, uma palavra muito importante, atual, humana, de coração, que falou com todo mundo que estava aqui. E quando terminou de falar, eu fui cumprimentar o Juliano, ele estava gelado, mão gelada. É muito difícil, gente. Mas olha, vocês não se importem muito comigo, que estou aqui à frente, porque eu sou igualzinho a você. Mesmo problema, cabeça dura, difícil, resiliente, resistente. Mas o que importa é que o Espírito Santo quer falar contigo, por isso que você veio. Não foi por minha causa, você não quer ouvir voz de homens. Eu já ouvi voz de homens a semana inteira. Toda alma humana tem a necessidade de ouvir a voz de Deus. É uma sede inerente ao ser humano. Tem uma coisa, uma lacuna a ser preenchida, que só a voz de Deus pode preencher. E não adianta procurar na filosofia, na teologia, na ciência, no saber humano, não vai preencher. Porque foi feito para ser ocupado por Ele. E quando Ele não está presente, você procura e revira o mundo e não acha. Por isso que eu considero esse momento muito especial e eu orei por você. Eu orei para que Ele visitasse especialmente o profundo do teu coração, onde ninguém foi. E por conta disso eu tenho plena certeza, como nós cantamos, vem, essa é a hora da adoração, vem, assim como está teu coração, é agora que Deus quer falar contigo de modo especial, não que Ele não tenha falado, mas esse momento é muito especial, não por minha causa, é claro, mas porque Deus tem algo realmente para te dizer hoje. Eu vou pedir agora para que você projete para mim o texto bíblico que nós vamos trazer para a igreja hoje como leitura para a nossa palavra. E eu escolhi um título para a nossa mensagem de hoje à noite que se chama Vasos Quebrados. E aí então eu quero fazer a leitura contigo, viu? Quero fazer a leitura contigo para você acompanhar muito bem. Se você não tem Bíblia, pode ler ali conosco, que eu vou fazer a leitura, você me acompanha. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas e depois ela os enxugou com os cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo para dizer a você. Diz, mestre, respondeu ele. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, ele perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele é quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não para de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso, digo a você, ela amou muito porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a dizer entre si: quem é este que perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou. Vá em paz. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, existem dois tipos de coração. E de coração eu entendo bem. Existe o coração petrificado, o coração duro, e o coração quebrantado. O coração não regenerado e o coração regenerado. Você conhece uma pessoa através do seu coração. O coração, o judeu considera como o centro do sentimento, mas na realidade o centro do sentimento é a alma. Então o coração é uma figura representativa do que é a alma do ser humano. A nossa alma, a alma do ser humano, ela se perdeu no momento do pecado. Até então, Adão e Eva eram seres espirituais que não conheciam o pecado, não tinham sido manchados. Então eles eram conduzidos pelo Espírito. A partir do pecado, eles morreram. A alma que pecar, essa morrerá. Então eles começaram a ser conduzidos pela alma pecadora. E a partir daí, a humanidade nunca mais se recuperou, porque o seu coração se tornou distante do Criador. O lugar que era morada de Deus ficou desabitado de Deus e passou a ser habitado pelo querer humano e por espíritos malignos. Daí a humanidade se tornou o que se tornou hoje. Essa semana eu estive orando e eu estava conversando com Deus e falando assim: meu Deus, como é que nós chegamos numa situação como essa que nós estamos? Como que o Brasil e o mundo pôde chegar ao que está aí? Como que a Igreja do Senhor pôde chegar a um afastamento tão grande como que ela está vivendo hoje? O que é que pode ser feito para reverter essa maré de iniquidade e de perniciosidade que predomina latentemente em toda a humanidade? Se você parar um pouquinho para ouvir o noticiário do que está ocorrendo no Brasil, você fica maluco. Porque cada dia as notícias são piores. Não existe uma cidade, uma localidade no Brasil todo que não tenha a presença de facções criminosas. Não existe um lugar onde as pessoas não estejam querendo migrar para outro, e muitos estão indo para fora do Brasil por conta da violência, da falta de justiça, do abandono, da criminalidade e de todo o mal que permeia o ser humano dia e noite. E a cada dia o estado do homem é pior. E cada dia ele fica mais longe de Deus. Eu estou falando essas coisas para vocês porque chegou o momento, e agora é, em que os verdadeiros adoradores têm que entrar em ação. A única esperança do Brasil como nação, em todas as suas instâncias, é o povo de Deus. Os joelhos têm que voltar a dobrar, irmãos. Você não pode conduzir a sua vida mais sem lágrimas. Você não pode deixar de lamentar diante de Deus o que virou a sua nação. Você não pode viver os seus dias como se nada tivesse acontecendo, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei e curarei a sua terra. O Brasil precisa de cura. A igreja se esqueceu do lugar secreto. As famílias estão desnorteadas. E as apalpadelas na escuridão. O homem caminha para o abismo inapelavelmente, sem nenhuma esperança de salvação, porque a igreja do Senhor perdeu a sua prática de comunhão com Deus, de intimidade e de busca. E eu quero fazer uma pergunta para os irmãos antes de entrar especificamente ali, no vaso quebrado. Até onde você quer ir? Você entrou aqui, tudo bem. Mas eu quero te perguntar uma coisa muito importante. Você está disposto a ir até onde? Você quer ficar no lugar santo, tranquilo? Ou você quer ter a audácia de ir até o lugar santíssimo? Em comunhão plena com o Senhor? É você que escolhe. Essa palavra que eu estou te colocando aqui, ela pode entrar no teu ouvido, e daqui a pouco você vai embora e se esqueceu, vai cuidar da vida. Nós estamos finalizando o mês de janeiro. Quando nós estávamos vivendo o dia 31, muita gente começou a pensar, algo tem que mudar, o ano novo vai ser diferente. Muito bem, estamos acabando o primeiro mês, mudou alguma coisa? Alguma coisa na tua vida já está diferente do que o ano que passou? Ou você tem continuado na mesma pegada? Outra coisa que eu quero dizer para os irmãos, não se ofendam comigo. Existem dois tipos de mensagem. Aquela mensagem que o crente gosta de ouvir e aquela mensagem que o crente precisa ouvir. Eu sempre opto pela segunda. Aquilo que você precisa ouvir. E aquilo que você precisa ouvir é que o teu Criador quer ter um contato direto contigo. Porque você não vai conseguir ir longe dele. Então, até onde você quer ir? É você que escolhe. Você tem que ser conduzido para um lugar melhor. Agora, na vinda para cá, nós viemos na frente com o carro e o casal de amigos nossos vinha nos seguindo. E nos seguiram até aqui. Por quê? Eles nos seguiram até aqui. Porque eu sabia o caminho. Você não pode levar uma pessoa a um lugar que você nunca foi. A presença de Deus para você tem que ser um lugar conhecido. Onde facilmente você possa levar alguém. Ora, Deus não quer ser só um Deus cantado e falado. Ele quer ser alguém que quer ter comunhão íntima contigo. Você não pode ficar segurando as coisas até não suportar mais, não, porque todo dia você está com ele e ele sabe. E ele tem interesse em você. No episódio que nós acabamos de ler aqui, ele aconteceu na casa de um fariseu chamado Simão. Fariseu, aquela casta religiosa mais severa e mais discriminadora, a religião. Então aquele homem convidou Jesus para ir à casa dele cear. E muito bem, era um ambiente ali de religiosidade. Jesus foi porque ele aceitava convites, independente de quem fosse. Ele não iria nunca se contaminar com ninguém, ele iria para levar a vida. E estando ali na casa daquele fariseu, com outros tantos fariseus, um grupo bom de pessoas, a mesa não é como hoje, que nós sentamos na cadeira, e era almofada no chão, a pessoa encostava e os pés ficavam para trás, todos em volta daquela mesa bem baixinha, redonda, em almofadões. E de repente, aconteceu algo muito inusitado, algo que ninguém nunca pôde esperar. Havia naquela cidade uma mulher mal falada, uma mulher que tinha a prática de, provavelmente, de prostituição. E ela era uma mulher muito conhecida, e para o fariseu aquela mulher era imunda. Onde ela entrasse era imunda, onde tocasse seria imundo. E aquela mulher, meus irmãos, chegou e entrou na casa do fariseu. Isso não podia acontecer nunca. A mulher entrou na casa do fariseu. Provavelmente essa mulher já tinha tido um encontro com Jesus. E ela começou a perceber que Jesus era aquela pessoa a quem ela se achegou, que olhou para ela sem interesse, que não estava querendo pegá-la, como todos os homens da cidade faziam. Jesus olhou para ela com um olhar de misericórdia, e ela foi cativada por aquilo. Então, a partir daquele momento, ela passou a procurar oportunidade. E ela então foi à casa do fariseu e entrou. E quando ela entrou na casa dele, eles olharam aquela mulher chegando, só não colocaram para fora porque o mestre estava ali. Então o que foi que ela fez? Ela começou a chorar copiosamente. Copiosamente. Não era um choro qualquer. Era um choro copioso. Aquele choro quebrantado, dolorido, que molhava os pés de Jesus, que estavam para trás. Então ela pega, solta o cabelo. Uma mulher não podia soltar o cabelo em público. Se uma mulher casada soltasse o cabelo em público naquele tempo, ela poderia perder o casamento, seria mal falada. Só podia soltar o cabelo para o marido, para ninguém mais. Ela não se importou. Ela tirou o cabelão, começou a secar os pés de Jesus, e ela levava um vaso de alabastro. É uma pedra parecida com mármore, só que ela é mais mole. E com aquelas pedras dá para fazer um tipo de vaso translúcido. Se colocar uma lâmpada dentro, ele fica iluminando o ambiente. Muito lindo, muito caro. E dentro daquele vaso havia um perfume de nardo, era uma planta que tinha no Himalaia, perto da Índia. Muito inacessível para um judeu. Então, tanto a peça de alabastro quanto o perfume eram caríssimos. Eu estive pesquisando. Aquilo equivalia a um ano de trabalho de um trabalhador. Aí, se fosse no nosso tempo, varia mais ou menos 19 mil reais. Aquele frasco de perfume. Se ela era uma mulher da vida, aquilo lhe custou muita vida. Lhe custou muito trabalho, porque uma judia, desde pequena, que ela adquiria o vaso de alabastro, ela ia a vida inteira colocando o perfume ali dentro, que era muito caro. E para encher aquele vaso era quase mais ou menos 500 ml. E aquilo era uma fortuna. E como ele era meio poroso, ficava pendurado ao pescoço, embaixo do véu. E ele servia como um dote. Você sabe o que acontecia com aquele vaso de alabastro? Quando a moça se casava, ela pegava aquele vaso, quebrava no ambiente com o seu marido e perfumava e ungia toda a cama. E aquela mulher estava guardando aquilo como a coisa mais preciosa da sua vida, o maior valor que ela tinha. Mas ela acabou se perdendo na vida. E agora ela não tinha mais a esperança de ter um marido nunca, mas ela tinha o seu vaso de alabastro com nardo puríssimo dentro. E o que foi que aconteceu na vida dela? Ela conheceu Jesus. E aí naquela noite ela foi, não teve dó, abriu o vaso, derramou, chorou, secou, soluçou, porque ela chegou diante dele com toda a sua dor. Ela era um vaso humano que carregava pesares, que carregava sofrimento, e dentro daquele frasco tinha horas de vida. Por que horas de vida? Porque tudo que a gente faz significa o nosso tempo. Se você trabalha numa empresa 8 horas por dia, são 8 horas de vida que você deixa ali na empresa. Porque são horas do teu tempo, da tua vida, são horas preciosas. Se você passa 5 horas na televisão, são 5 horas do teu tempo que você deu à televisão. Se você passa 10 horas no celular, são 10 horas da tua vida que nunca mais voltam que você deu para o celular. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com as nossas horas. Horas trabalhadas numa empresa não é só pelo tempo que você deixa ali, nem pelo teu trabalho, mas é a tua vida investida. E aquela mulher investiu toda a sua vida naquele frasco de perfume. E naquela noite ela estava tão tocada, irmãos, tão tocada, que ela tomou uma atitude desesperada. Ela foi à casa do fariseu e entrou. E quando ela viu Jesus, ela fez tudo isso. Ela estava dizendo, eu estou me quebrando aqui. O Senhor, o meu Deus, vai ser o meu marido. O meu compromisso agora é com Ele. É a Ele que eu dou tudo que eu tenho de mais valor. E ela soluçava. E ela, a alma dela explodia diante de Jesus, e aí todo o ambiente ficou perfumado. Eu acho que aquele fariseu levou meses sentindo aquele cheiro ali na casa dele, porque o perfume ele ficava impregnado nos locais. E aí então o fariseu pensou, mas se esse homem fosse um profeta, ele ia saber quem é essa mulher que está tocando nele. Isso é a mulher da vida aí, uma mulher imprestável, uma meretriz, uma pecadora. Ele não falou, mas ele pensou. E Jesus, para mostrar quem ele é, ele disse, Simão, foi direto a ele. Sim, mestre, deixa eu te fazer uma pergunta. Havia um credor, ele tinha 2 devedores. Um devia 50, outro devia 500. Vamos dizer aqui, um devia 5 mil, outro devia 50 mil. Eles não tinham como pagar, então o homem perdoou os dois. Qual foi aquele que foi mais grato ao perdoador? Evidentemente aquele que foi mais perdoado. Muito bem, eu entrei aqui, você não fez isso, 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 não lavou meus pés, não me ungiu, não me beijou, que era o ritual quando chegava alguém importante numa casa. Mas essa mulher, ela beija meus pés, ela unge minha cabeça, ela me beija os pés. Sabe por que ela faz isso? Porque a gratidão maior é de quem mais foi perdoado. Aquele a quem pouco foi perdoado, pouco agradece. Você está vendo, Simão? Você está vendo essa mulher? Parece uma pergunta, um coloquial, né? Porque o fariseu não considerava uma mulher. Jesus falou, está vendo essa mulher? Ela é uma mulher, viu? Não é uma meretriz, ela fez isso. Ela me ungiu. Ungiu para a minha morte, ela quebrou aquilo, Jesus tinha um cheiro de morte já nele, ele ia morrer logo. Ela queria expulsar todo aquele aroma ruim, ela queria perfumar com o melhor que ela tinha. E Jesus olhou para ela, e perdoou seus pecados e a salvou. E falou para ela ir em paz para sua casa. A relação que eu quero colocar para vocês aqui, queridos, de vasos quebrados, é que o vaso tem que ser quebrado. Se você quiser exalar o perfume, tem que quebrar. É como sal. Se o sal fica dentro do saleiro, preso, tampado, ele serve para quê? Para nada. Tem que abrir o frasco, tirar o sal. Se você acender a lâmpada e colocar debaixo da cama, ela serve para quê? Para nada. Se você tiver com sede, a água estiver lá e você não beber, vai resolver o quê? Absolutamente nada. O que eu estou querendo dizer com isso é que nós temos que chegar diante de Deus com o nosso vaso do jeito que está. Você é o vaso de alabastro. E só Deus sabe o que é que você tem carregado dentro desse vaso. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos uma pompa, né? Nós temos perfume, temos roupas bonitas, temos colocação na sociedade, temos emprego, temos saúde, o ir e vir, somos conhecidos e estamos na igreja e estamos bem. Às vezes nem notamos o nosso irmão porque nós estamos tão bem, né? E vivemos a nossa vida aí porque nós estamos bem. Mas Deus sabe que bem é esse. Aquele que conhece a nossa vida desde o tempo que nós éramos formados no ventre da nossa mãe. Ele sabe exatamente qual é a situação do teu coração. E se você quiser fazer uma adoração exuberante, extravagante, você tem que ter a coragem daquela mulher. Você tem que chegar diante de Jesus e quebrar o vaso. Quebrar o vaso. Quebrar o vaso totalmente, jogar tudo que tem dentro para fora. Porque depois ele quer colocar em você a fragrância dele. Para em todos os lugares você exalar o bom perfume dele. E não o teu perfume. Mas o vaso não pode ficar inteiro. Porque Deus não consegue trabalhar com vasos inteiros. Porque eles são muito orgulhosos. O vaso de alabastro era o top dos tops. E carregava o perfume top dos tops. Mas ele teve que ser quebrado e derramado, porque Deus tinha outro plano para a vida daquela mulher. E ela deu a ele o melhor que ela tinha. E eu pergunto para você, qual é o melhor que você tem para dar a Deus? Você acha que vir à igreja de vez em quando é o melhor que você tem para dar a Deus? Você acha que de vez em quando dar uma oferta ou um dízimo é o melhor que você tem para dar a Deus? E o que você faz com o resto? Você acha que Deus precisa de você? Você acha que Deus precisa de mim? Deus não precisa de nada. De nada. É um favor dele te aceitar. Não é você que tem que aceitar Jesus. Jesus tem que aceitar você para você ser salvo. E sem você, ele é Deus. Do mesmo jeito, foi ele que resolveu criar a gente. Agora, nós somos tão cabeça duras que estamos nos perdendo, porque estamos abandonando a fonte da vida para beber em cisternas rotas. E estamos perdendo o melhor da nossa vida. Porque daqui a pouco, quando a dona morte bater a tua porta, vai ficar tudo aí. E você está aqui só para ensaiar para ir. Como é que está o ensaio que você está fazendo? Você está preparando o quê para o encontro com o teu Senhor? O quê? A todo tempo as pessoas estão partindo. E tem que haver algo, uma corneta, uma trombeta disparando o tempo todo para chamar você, volta. Tem um hino que eu gosto muito que diz... Então vem e me resgata todos os dias, só para te adorar. Quero ser teu bom perfume. primeira essência, meu jardim particular. Aí só com a Ju, né? Você está vendo? Vem e todo dia me resgata. Me resgata. Porque, irmãos, a gente se perde o tempo todo. Não tem condições de você andar sem Bíblia. Vocês estão lendo a Bíblia? Vocês estão comendo a Bíblia? O que é que vocês estão levando para os colegas de trabalho? O que é que as pessoas estão vendo em você? O exalar do perfume ou alguém que reclama quando, como todo mundo reclama? Jesus quer entrar num coração quebrantado, num vaso quebrado, num vaso arrependido. A igreja tem que ouvir a voz de Deus. Você tem que se colocar numa posição em que ele possa se tornar audível ao teu coração. A menos que você se quebrante, você vai padecer a vida inteira, não vai sair do lugar comum. O lugar e o patamar mais elevado é para quem é ousado e que tem coragem de deixar para trás as coisas velhas e seguir rumo às coisas novas. Deus vai mudar muita coisa no Brasil, porque Deus está levantando uma geração diferente, não uma geração religiosa que considera os outros isso e aquilo outro, mas uma geração cheia do amor de Deus e de compadecimento e que não tenha medo de nada. A única coisa que você tem que ter medo é de você, porque você é muito perigoso para você mesmo. Não tenha medo do diabo, porque ele já foi derrotado, mas tome cuidado com você. Aquela figura que você vê quando levanta no espelho, cuidado, porque o tempo todo ela vai querer ocupar o lugar do Senhor, quer ser rei, quer ser rainha nesse mundo, e atrapalha a caminhada, e se embaraça, e carrega o que não é seu, e pensa no que não deve, e vai para onde não pode. E a mulher da história ali, ela se cansou disso. Ela se cansou de ser chamada de mulherzinha, disso e daquilo outro. E ela falou: quer saber de uma coisa? Eu vou pegar essa fortuna, eu vou pegar esse perfume, eu vou pegar esse vaso, eu vou pegar a minha vida, eu vou quebrar tudo. Quebra tudo. E ela foi e quebrou tudo. E chorou em público. As pessoas criticando, ela não deu a mínima importância. A mínima importância. Tem gente que está abandonando a igreja porque recebeu uma crítica. Você vai ser criticado em qualquer lugar. Não é por conta de crítica, disso, daquilo, outro, que você vai sair de um lado para procurar outro, porque todo lugar tem problema. O nosso problema é relacional com Deus. Quando nós consertamos a nossa relação com Deus, consertou tudo. Então você vai adorar em qualquer lugar. Você vai servir em qualquer lugar. Você vai ser útil em todo lugar. Porque você nasceu para servir a Deus. E indiretamente você está servindo ao próximo. Não tem para onde correr. Eu fico imaginando aqui, irmãos, já vou terminar. Qual foi a sequência da história daquela mulher? Ninguém conta, né? Não está registrado. Mas os pecados dela foram perdoados. Tem que tratar primeiro isso. E depois ele deu a última palavra: vai, filha, a tua fé te salvou. A adoração dela foi questão de fé. De fé. Ela falou: eu vou, e foi. E ela encontrou o príncipe da vida dentro da casa de um fariseu. Uma coisa que me deixa chocante é que Judas estava ali e falou: essa mulher podia Que exagero dessa mulher, podia vender isso aí e dar para os pobres. Ele era um ladrão, ele queria o dinheiro para ele. E Jesus, não, deixa essa mulher em paz. Olha, Jesus nunca se defendeu. Como ovelha muda, ele foi levado aos seus tosqueadores e não abriu a sua boca. Mas ele defendeu a mulher e falou, deixa ela em paz. Ela está me ungindo para a minha morte. E onde esse evangelho foi pregado, no mundo inteiro, alguém vai fazer menção do que ela fez. E não é verdade? Olha a gente aqui falando disso. Porque Jesus nunca esquece de uma adoradora. Minha irmã, tem algo muito grande dentro de você que precisa ser colocado para fora. Pelo amor de Deus, o que foi que acabou com a tua voz? O que foi que tirou tua alegria? Por que que você não quebra esse vaso de vez? Você está com vergonha de alguém, com medo de alguém? Você precisa acertar alguma coisa com alguém? Está chateadinho com Deus? Meu irmão, você que é o líder aí da sua casa, o que é que você está fazendo? Igreja do Senhor, acorda! Precisamos acordar para a realidade de um mundo à beira do abismo. E a única esperança desse mundo é a igreja. E a igreja está parecendo um hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Enquanto multidões e multidões estão no vale da decisão. Vamos fazer o seguinte, irmãos. Deixa eu dar uma sugestão aqui para você, deixa humildemente. Se eu pudesse te dar um conselho, eu sei que aqui na igreja tem intercessores, não tem? Toda a igreja por onde eu andei sempre tem intercessores. Você vai achar aí numa igreja de 100 membros, 5, 6, 7, por aí, não tem muito não. Não chega a 10%. Mas independente de ter intercessor ou não, a oração é o único ministério que é para todo crente. Pregação é para alguns, pastorado é para alguns, mestrado é para alguns, adoração é para alguns, mas a oração é para todo mundo, porque é a oração que resolve. É o mais importante de todos os ministérios, é a oração. É o mais poderoso, porque tudo depende desse ministério. Então, o conselho que eu dou para cada um de vocês é o seguinte, ó, imagine que eu fosse Jesus aqui, e você perguntasse para mim, Senhor, qual o conselho que o Senhor me dá para a minha vida, para que as coisas mudem? Eu falaria para você assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, te isola do mundo, e fala com teu pai, que o teu pai que está em secreto te ouvirá. Quando, Senhor? Todos os dias. Todos os dias eu estou no jardim esperando por você. Quando você chegar ali no encontro, eu já estou esperando. E não fica ali falando como uma matraca, não. Fala e deixa ele falar. Fica quieto para ouvir. Aprende a se relacionar, porque você vai ouvir o que nunca ouviu, porque aquilo que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, e nunca subiu ao pensamento, são aquelas coisas que o Espírito de Deus tem para nós. Vai buscar, porque o tempo passa. Vocês lembram de Fiore Gigliotti, era um narrador de futebol, ele dizia, o tempo passa. Aí depois ele fala, fecham-se as cortinas e termina o espetáculo da vida. E para onde nós vamos? Você tem que levar alguém para o céu. Porque um dia, essa pessoa vai chegar diante de Jesus e falar, Senhor, eu estou aqui porque ele me falou do Senhor, porque ela me falou do caminho. Eu sou um seguidor do caminho. No tempo da igreja primitiva, Os crentes eram chamados de seguidores do caminho. E o caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, ele não falou não, ninguém vai não. Ninguém vem, porque ele é Deus. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim, por esse caminho.